Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai começar devagar, né? Nós somos muitos, eu não faço ideia. Quantos tem aí no Zoom?
38.
38 pessoas, mas a sala quase cheia aí, então nós somos quase 100 pessoas. O primeiro acordo que eu gostaria de combinar com todos, quem estiver no online, coloca o microfone no mute. Clica lá no microfoninho para ele ficar cortadinho, para o som não ficar vazando. E aí, à medida que for falar, aí pede a voz, né? Levanta a mãozinha. O Luiz Fernando já andou conversando aí com vocês. Vamos fazer a nossa prece? Para a gente começar aproveitando esse momento onde estamos com os nossos corações cheios de expectativas, onde os potenciais de realização para esse ano, através desses 40 encontros, é gigantesco. E diante disso, que possamos mentalizar a figura dos nossos mentores espirituais, esses amigos queridos, que nos apoiam e sustentam em nossos esforços para escrevermos a nossa própria felicidade através da ampliação de nosso entendimento sobre o mundo espiritual. Aqui reunidos no Grupo Rita de Cássia, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, sob a bandeira de Maria, sob a bandeira de Rita de Cássia, com o apoio de tantos amigos espirituais, honrando a memória dos trabalhadores da primeira hora que fundaram essa casa, aqui nos encontramos com nossas mentes e corações abertos, buscando as pérolas, os conhecimentos de apoio para melhorarmos a nossa caminhada, para caminharmos com mais facilidade. Envolve-nos, queridos amigos espirituais, que possamos, então, de nossa parte, iniciarmos nosso estudo de hoje. Que assim possa ser. Muito bem, gente. Sejam bem-vindos ao Livro dos Espíritos, módulo 1, do Grupo Rita de Cássia, de Estudos Espíritas, da Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré. Só para a gente ter uma ideia, quem aqui já participou de algum curso da casa? Aqui no salão, lá no Zoom, não vou conseguir fazer esse levantamento.
Mas quem quiser pode.
Ah, quem quiser pode dizer um eu aí no chat, que o Luiz Fernando está aqui me apoiando muito. Maravilha, menos da metade então.
Um terço. Oi, eu.
Perfeito. Gente, é um desafio sempre. A gente já andou se falando um pouquinho pelo WhatsApp, né? Eu ainda tenho alguns convites em aberto lá no WhatsApp, nem todos participaram. Eu imagino que a grande maioria já esteja mais ou menos familiarizada e cheia de dúvidas também, né? Esse desafio da casa de fazer um movimento híbrido é uma obra e tanto. E a gente vai aprendendo a caminhar juntos, até porque um curso para 100 pessoas não é algo fácil de ser feito. Nesse sentido, a gente criou aquele ambiente digital lá, onde a gente vai conseguir fazer interações, onde a gente tem a opção de colocar dúvidas, colocar comentários, partilhar conhecimentos. E a ideia é que eu e o Luiz Fernando passemos por aqueles conteúdos, por tudo que vocês colocarem lá, né? Alguma coisa possivelmente a gente vai responder lá na página mesmo, outras a gente vai trazer para cá, para comentar, para responder. E a ideia é que a gente vá mantendo esse organismo vivo, né? Porque aí vai servir também para a galera que vai chegar depois, porque não se enganem, apesar de sermos 115 pessoas, ainda chegarão pessoas ao longo do ano. Porque esse curso é um curso de porta aberta, né? Então, para vocês que são os estudantes da primeira hora, vocês vão precisar ser muito tolerantes com os estudantes da segunda hora, da terceira hora, da quarta hora, da undécima hora, né? Fazendo referência à passagem lá do Evangelho. Porque a gente vai ter passado por conteúdos, por entendimentos, por acordos de entendimento que as pessoas vão estar por fora. Então, vez por outra, a gente vai ter que voltar atrás algumas casas, né, nesse quadro, e explicar um pouquinho novamente. Mas como a gente tem a plataforma, né, então E a ideia da gente manter esse conteúdo todo gravado também. Então a ideia é que a gente consiga não ter que dar tantos passos atrás, né? Mas se for preciso, a gente nunca vai fazer isso de forma que não seja proveitoso para vocês também. Então, essa é uma outra coisa que eu queria trazer para vocês. Eu sou um professor não linear. Eu não gosto muito dessa linearidade das coisas, então a gente vai aqui, vai lá, volta, né, e vai costurando, e ao longo dos anos, os conceitos, ao longo das terças, os conceitos vão se construindo. Esse é o nosso processo de aprendizado também, né? Então, uma volta nunca será uma volta inocente. A gente vai voltar ao conceito e sempre vai somar mais uma coisinha, né? E um outro dado importante é que, assim, apesar de estarmos aqui a partir do Livro dos Espíritos, que é uma obra fechada e muito coesa, nós estamos em pleno 2024. Tem muita coisa que aconteceu de Kardec para cá. Então, tem muitos entendimentos que o próprio movimento espírita foi conseguindo ampliar. Não é que disseram assim, Kardec está errado. Mas olha, este entendimento que Kardec trouxe de uma forma mais simples, ele vem sendo ampliado em alguns contextos, né? Então, a nossa ideia também é fazermos esse diálogo, né? Para a gente poder conectar, né, o espiritismo trazido por Kardec com as nossas vivências, com as nossas questões, com as nossas dificuldades. Porque, afinal de contas, Kardec nem sonhava com fertilização in vitro, viagens à Lua, residentes em Marte, telescópios atravessando o sistema solar. Então, muitas dúvidas e muitas questões surgem a partir dessas descobertas. A gente vai ver um pouquinho disso numa apresentação que eu trouxe. Então, sejam bem-vindos a Fivelem os Cintos. São muitos conteúdos para a gente transitar. Eu vou apagar aqui a nossa luz.
Eu tô na frente, né, do outro lado.
Não, acho que não vai atrapalhar não. Muito, não.
Tá dando para vocês verem aí? Monique, eu queria que você pusesse para mim aquela primeira apresentação, por favor. A 00. Tem uma 00 e tem uma 00B. Kardec já era um senhor de idade em 1856, quando começou a se defrontar com algo inusitado. Cadeiras e mesas respondendo perguntas. Mesas flutuando a 2 metros, 3 metros de altura, voando com a velocidades estrondosas e parando com a precisão enorme, sem esbarrar em pessoas, sem esbarrar em coisas. Muitas pessoas manifestavam dúvidas que eram respondidas por códigos que foram construídos por pessoas curiosas. Então, embora uma mesa não falasse, mas uma mesa poderia bater 2, 3, 4 vezes, estabeleceu-se ali uma espécie de código Morse, para que as mesas pudessem responder. E Kardec, como homem de ciência, tinha esse desafio de tentar entender o que estava acontecendo, porque ele não conseguia conceber que objetos inanimados pudessem ganhar vida e, mais do que isso, se manifestar de forma inteligente. Ali nascia a pesquisa que nos trouxe a doutrina espírita. Mas antes da gente entrar nesses mergulhos todos, eu acho importante a gente ir pensando onde é que a gente está, né?
Uau!
Esse é um bom sinal.
Esse pode ser um bom sinal, espero que seja. É de notar que as grandes renovações sociais jamais chegam bruscamente, como as erupções vulcânicas são precedidas por sintomas precursores. Quais eram os sintomas precursores da grande revolução chamada Espiritismo? Era exatamente esse movimento das mesas, dos cabarés onde as pessoas se reuniam. Eram essas pessoas tomadas de transes estranhos, que falavam línguas que não conheciam. Era uma retomada de um evento, né, de eventos que a sociedade europeia havia perdido no tempo. Por força de uma imposição do credo católico, fomos esquecendo todos os hábitos pagãos, fomos esquecendo todos os movimentos das bruxarias, os contatos com o mundo misterioso. E nessa metade do século, né, ali de 1800, começam a surgir em diversos lugares diferentes novamente essa fenomenologia, causando muito estranhamento. E começaram a surgir exatamente de formas sutis, através de pequenas sinalizações. As ideias novas germinam, fervem em muitas cabeças. A sociedade é agitada por uma espécie de frêmito que a põe à espera de algo. A gente vai vendo informações se costurando, surgindo, pessoas trazendo uma teoria que se junta com outra, né? E daqui a pouco a gente vê um corpo de ideias que estão coesas, que fazem sentido. Ao longo de muitos anos, e a gente vai ver isso no Livro dos Espíritos, na realidade a gente encontra traços do surgimento da doutrina espírita desde Sócrates, desde Platão. Suas falas, suas doutrinas já traziam ideias que mais à frente foram clareadas através do ensino dos Espíritos. Então a gente vê exatamente isso, né? Ao longo da história, a humanidade vem se preparando para saltos quânticos, para saltos de entendimento, para teorias, para novas formas de pensar, né? Os pré-socráticos prepararam os socráticos prepararam todo um sistema filosófico, né? Em cima desse sistema filosófico, nós fomos construindo ciências. Em cima dessas ciências foram surgindo, né, novas ciências, e a gente está aqui hoje discutindo física quântica, espiritualidade, curas e tentando entender como é que tudo isso se relaciona. É nesses momentos que surgem os verdadeiros reformadores, que assim se veem como representantes, não de uma ideia individual, mas de uma ideia coletiva, vaga, a qual o reformador dá forma precisa e concreta, e só triunfa porque encontra os espíritos prontos a recebê-la. Essa pessoa de gênio que de repente percebe o contexto e diz assim: se juntar isso com aquilo dessa forma, a gente chega naquela outra conclusão, aí eu consigo explicar aquele fenômeno, e de repente a gente vê um novo sistema de pensamento surgindo, uma nova religião surgindo, uma nova forma de entendimento, né? Todas as revoluções humanas se deram exatamente dessa forma, né? A partir das limitações de um sistema de pensamento, das inquietações que surgem pelos problemas não resolvidos, da necessidade, né, de acharmos soluções, e aí da costura, né? E aí nesse movimento a gente vê Jesus trazendo as bases para o cristianismo, a gente vê, né, pensadores como Lutero trazendo uma reforma do pensamento católico, fundando um protestantismo. A gente vê pessoas insatisfeitas com ambos os pensamentos, achando na doutrina espírita uma outra forma de pensar. E assim a gente vai percebendo, né, esse processo de evolução constante do pensamento, sempre guiado por pessoas com essa visão ampla e essa disponibilidade de incomodar os sistemas que estão estabelecidos e que não respondem prontamente a todos os questionamentos. Essa ideia que eu acabei de propor, ela é trazida por Allan Kardec em 1866. Dentro das suas obras. Esse homem foi um homem incansável, que editou 5 livros importantíssimos, que organizam o pensamento espírita, e a gente chama de obras básicas, né? O Livro dos Espíritos foi a primeira obra dita como básica, né? E a segunda obra que Kardec publica sobre os Espíritos. A primeira foi um pequeno livretinho de instrução para a comunicação com os Espíritos. E aí, a partir dali, né, ele lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele lança uma segunda edição, Ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, ele lança o céu e o inferno, contextualizando uma nova forma de ver o mundo, considerando a existência de um mundo invisível, de onde todos nós viemos e para onde todos nós retornaremos. Eu espero que a passagem de vocês para esse outro mundo, esse retorno, ainda leve bastante tempo. Mas acontecerá, e eu sinto, seria eu que vou dar essa má informação para vocês, mas vocês vão morrer em algum momento. É um fato concreto. Eu estou tentando empurrar o meu desencarne. Minha expectativa é que eu transite aí por essa vida por mais 107 anos, completando 150, né? 103 anos, completando 150. Mas é um desafio e tanto, porque as nossas curvas de entendimento aí dizem que a minha expectativa vai beirar os 80. Mas o fato é que nossos corpos deixarão de existir, não responderão mais às nossas possibilidades, nossos desejos de expressão, e param de funcionar. Mas algo continua, algo retorna para essa dimensão espiritual e continua podendo interagir. Então essa é uma das grandes conclusões de Kardec, né? Esse mundo que até então era visto, né, de uma forma muito mística, ele ganha uma corporeidade científica, ele é objeto de estudo científico. E regras de funcionamento desses mundos e propósitos desse mundo vão sendo estabelecidos, vão sendo percebidos a partir do próprio discurso de quem está do lado de lá. E aí imagina, né, Guilherme Frenkel desencarna, e aí no dia seguinte está Luiz Fernando fazendo uma reunião de evocação para o Guilherme continuar as notícias e as pesquisas sobre o Livro dos Espíritos, quem sabe até dando alguma aula. E pasmem, né? A gente pode olhar assim de uma forma tão caricata, mas Kardec fazia exatamente isso. Pô, aquele fulano morreu tem 5 dias, deixa eu ver o que é que ele tem a dizer sobre o que é desencarnar. E ele usava a sua metodologia de comunicação com os Espíritos para chamar aquele sujeito, fazer perguntas e saber como é que era o lado de lá. Chamava pessoas recém-desencarnadas, chamava pessoas que já tinham desencarnado há algum tempo, chamava pessoas de diversas classes sociais, e assim ia se estabelecendo uma comunicação e uma pesquisa sobre essas relações. O Livro dos Espíritos vai nos falar exatamente sobre essas primeiras descobertas. Quais são essas regras de funcionamento do mundo espiritual? O que que determina a nossa vinda, a nossa volta? Qual é o propósito? Quais são as leis que regem esses movimentos? Será que a lei da gravitação funciona para os espíritos também? Né? Será que os espíritos estão presos, sujeitos à lei da gravidade? Se sim, como é que isso se dá? Né? São perguntas que Kardec, de alguma forma, vai nos ajudando a entendermos. E aí a gente chega na nossa proposta, né? Dizendo para vocês que a gente está estudando dentro do curso módulo 1 de uma jornada de 2 anos, embora alguns de vocês tenham ingressado na jornada de 2 anos sem saber que eu seria. O Livro dos Espíritos está composto em 4 partes. Nós vamos estudar as 2 primeiras esse ano e as 2 seguintes no ano seguinte. Nesse movimento da gente tentar entender, né, como é que essa relação vai se dar e como é que a gente pode se apropriar desses conhecimentos para sermos mais felizes. Quem quer ser feliz aqui? Gente, é curiosíssimo. 100% das pessoas dizem que quer ser feliz. De vez em quando aparece um que não levanta a mão. Aí pergunta: você não quer ser feliz? Não, eu já sou feliz. Você quer ser mais feliz? Quero. Aí ele levanta a mão também. Porque o grande movimento é esse. A gente percebe que dá para ser mais pleno, que dá para ser mais feliz do que a gente está sendo. Parece que tem uma intuição que diz para a gente dessa possibilidade. A doutrina espírita vai nos ajudar a entender um caminho para a construção dessa felicidade. Ela vai nos dar balizamentos para isso. Então, estou convidando vocês a uma jornada, a um mergulho intenso de construção de felicidade. Que começa com o estudo da doutrina, mas que vai adentrar todos os campos das vidas de vocês.
Outro sinal.
Bom, depois a gente fala um pouquinho mais, mas só pegando esse gancho, a boa notícia é que a felicidade é algo inevitável. Então a gente tem isso como uma das poucas coisas que a gente pode ter certeza que acontecerá. A velocidade da gente chegar lá vai depender muito da gente. Então a gente vai chegar a falar muito nisso esse ano e daqui a pouco eu falo mais. Valeu.
Então é isso. Nosso mergulho começa hoje, 5 de março, vai até o dia 3 de dezembro de 2024. Aí a gente dá uma pausa, né? E aí no ano que vem vocês se inscrevem num outro horário ou no mesmo horário. Aí, de repente, nem sou eu que vou trabalhar com vocês, porque a gente tem pessoas maravilhosas na casa para dar esse curso, né? Esse ano a Isabel está dando o livro 2, é uma pessoa especialíssima. E aí, assim, ela está dando presencial e tem uma galera que está no online, começa às 8 horas da noite, que é o Sandro, também outro queridíssimo, com uma capacidade incrível para fazer esse mergulho na terceira e quarta parte do livro. Onde? Aqui no Grupo Rita de Cássia, na Almirante Guia, em 265, Leblon, ou pelo Zoom, né? Com esses dados aqui. Esse material já está lá no nosso ambiente virtual.
Já somos 46.
Já somos 46 no online. Muito bem. Esse material está lá, atrelado já no primeiro encontro, né? Então, quem já abriu a plataforma, viu que tem lá, quando você clica no curso, né? Ele vem com a lista de 40 encontros. Logo no primeiro, esse material foi disponibilizado lá. Então, só para a gente se achar, eu sou o Guilherme Frenkel. Esses são os lugares onde vocês poderão me achar, lá no Instagram, no WhatsApp. Quero avisar para vocês, embora eu seja um cara altamente tecnológico, eu não tenho alta disponibilidade. Isso é coisa de computador de altíssimo potencial. Eu já estou na versão 4.7, então... não rola alta disponibilidade, mas assim, mandem mensagem, mandem e-mail, em algum momento eu respondo, sempre respondo, e assim, não vai ser no ano que vem também, só não consigo responder imediatamente, tá? Estou sempre muito aberto, isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês, vai ter hora que a gente vai mexer nos conteúdos aqui que vai pegar no calo de um ou de outro. E a gente não vai conseguir fazer um acolhimento individualizado, em sala. Mas a gente está aberto. A gente marca uma conversa pelo telefone, a gente marca um café, eu chego mais cedo, a gente marca um atendimento fraterno durante uma reunião, depois de uma reunião. A gente acha um jeito da gente sentar e conversar. Tá? Eu fico muito preocupado quando vocês saem daqui tranquilos. O objetivo é que vocês sempre saiam incomodados. Se tiver todo mundo sorrindo muito e muito feliz, não estou cumprindo o meu papel. Meu papel é de incomodar, de trazer informações, de colocar dúvidas, né? Então, quero sim que todo mundo esteja muito feliz, mas feliz e incomodado. Porque é só assim que a gente vai crescendo, só assim que a gente vai, né, desenvolvendo nossas habilidades. Podemos ter esse acordo?
Perfeito.
Luiz Fernando, parceiríssimo amigo de longa data, a gente já tem feito alguns mergulhos aqui na casa, participou do Encontro do Livro dos Espíritos esse ano, fez um trabalho incrível e topou o desafio de vir dar o suporte, principalmente o suporte tecnológico, que muitas vezes eu não dou conta, mas que também tem muito conhecimento de doutrina, também é um sujeito inquieto, também é um sujeito que estuda, então assim... podem perturbar ele também, não se preocupem, ele aguenta. E se a gente não aguentar, um pede apoio para o outro e a gente se sustenta. Se a gente não conseguir se sustentar, a gente pede ajuda dos universitários da casa. Aí tem Regina, né, tem Isabel, tem Sandro, tem um corpo doutrinário gigantesco, porque esse trabalho não é um trabalho de duas pessoas. Esse é um trabalho que vem sendo feito ao longo de anos, que já tem um formato mais ou menos organizado, mas que tem um espaço autoral muito grande. Tá? Então, o objetivo é que a gente consiga perceber como a Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré, cuja esta casa, né, o Grupo Rita de Cássias, é uma das frentes de ação, como é que a gente pensa a doutrina espírita. Né? Então, nossos suportes tecnológicos, e-mail, o ambiente virtual, o Zoom e o WhatsApp. Tranquilo até aqui?
Gui, só um momento, volta um minuto aqui na sala anterior, só para pedir para explicar uma coisa aqui rapidinho.
Eu ia perguntar,
mas... Beleza, do Guilherme, né, falou assim, foto e tal. Aí hoje eu estava vindo para cá com meus pais e andando aqui na rua, no General São Martinho, e eu adoro, eu sou formado de cinema, então a imagem é uma coisa que é muito próxima e natural, né, para mim. Então, mas antes de tudo, desculpe a minha falta de educação, boa noite. Certo? A todos que estão aí no vídeo também. Então, aqui eu passei, e essa foto, depois a gente pode, ao longo do curso, retomá-la mentalmente, porque a gente está vendo aqui raios, né, de luz vazando pela vegetação e iluminando aqui, até estourou, né, em cima de um carro, né, como se fosse uma descarga, né, mas você vê aqui vários fechos, né? E isso aqui vai ter muito a ver com o conteúdo que a gente vai estudar sobre Deus, sobre a vida, formação, energia. Então a gente depois pode voltar a retomar isso. Legal.
Maravilha. A gente tem uma dinâmica aqui, porque nós somos muitas pessoas. Então eu queria dizer para vocês assim, graças à tecnologia, a gente pode fazer as perguntas para o WhatsApp, se vocês quiserem. Então, assim, não me incomodo de ter gente se zapeando e usando o celular, de forma alguma. Eu acho que essa é uma ferramenta importante. E a gente tem espaço de fala também, gente. Então, assim, podem levantar a mão, né? Lá no Zoom tem o Raise Hand, levanta a mãozinha. Aqui vocês levantam a mãozinha e a gente passa o microfone, porque senão o pessoal do Zoom não escuta. E aí a gente tem condições de ir ao encontro das questões que vocês trouxerem também. Tudo em paz? Dúvidas até aqui? O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação espírita publicado por Hippolyte Léon Denizard Rivail. Peraí, mas não era Allan Kardec? Allan Kardec é o pseudônimo. Esse sujeito, esse Hippolyte Léon Denizard Rivail, era um pesquisador, linguista, estudioso da matemática, conectado a diversas sociedades científicas da época. E quando ele começou a estudar, né, sobre o espiritismo, para não manchar o movimento espírita com o seu trabalho, ele assume o pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome dele em uma encarnação anterior como druida. Aí tem toda uma história bem legal, né? Ele mapeia, inclusive, duas vivências, duas encarnações anteriores dele, uma como druida e uma como Jan Hus, que é um precursor do movimento protestantista, né? Então, é legal a gente entender, né, o lugar desse sujeito, né? Allan Kardec, ele vem, né, desse movimento em sequência, né, como druida, ele vem como reformador ou o precursor da reforma católica, vem nessa encarnação como católico, sofrendo preconceito por estudar em instituições protestantes e clamando por achar um espaço em que houvesse um diálogo interreligioso, a possibilidade de respeito. E ele tem seu processo formativo na infância e juventude na escola de Yerdan, uma escola mantida por Pestalozzi, um grande erudito da educação, transformador da educação como a gente entende hoje, um sujeito que baseou sua metodologia na possibilidade da relação do amor, do respeito. A sua escola era uma escola revolucionária. Ela tinha até os portões abertos. As pessoas podiam entrar e sair. Para a gente sentir como era a educação na época, lá em 1800, era bem complicada, né? E Pestalozzi faz esse trabalho amoroso, né? A construção de vínculo, baseado, inclusive, em outros pensadores anteriores a ele. A gente não vai entrar muito nesse mérito, mas só para a gente entender que Kardec, desde cedo, teve uma possibilidade de mergulhar num ambiente de formação diferente, né? Nascer, morrer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. Kardec nasce em 1804, falece em 1869, depois de ter vivido 10 anos intensos de pesquisa sobre o Espiritismo. Então, já era um senhor quando teve a oportunidade de mergulhar nesses estudos e dedicou-se de cabeça nesse movimento. E essa ideia, né, do nascer e renascer, esse movimento cíclico, a gente vai ver muito intensamente através da doutrina espírita. Né? A gente tem muita dificuldade, inclusive, de lidar com isso. Né? Quando eu digo assim, Guilherme Frenkel nunca será plenamente feliz, aí as pessoas dizem assim, até parece que não é espírita. Às vezes assim, até parece que você não entende espiritismo. Porque Guilherme Frenkel é uma personalidade construída num tempo, numa época, com uma forma de ver o mundo, com influências, é como se fosse um personagem. O ator por trás desse personagem, o espírito, será feliz, será perfeito. Não tem como escapar dessa fatalidade chamada felicidade. Mas Guilherme vai ser como um personagem de um filme, de uma peça de teatro, que terá, né, se tudo der certo, orbitado aí desde 1976, por 150 anos, de muita produtividade, perturbando muitas cabeças e corações. Mas não vou conseguir atingir a perfeição, e vou precisar, né, a minha essência espiritual precisará ainda de muitas experiências e de muitas vivências. E eu digo isso para que vocês também diminuam a ansiedade de vocês, porque vocês também não serão perfeitos. Porque vocês também são personagens, constituíram personalidades. Hoje, no auge da modernidade, eu diria assim, cada um de nós é uma persona criada por uma inteligência artificial. Porque é isso, né? Outro dia eu estava dialogando com o ChatGPT, uma inteligência artificial da moda. Aí eu disse assim, você é a reencarnação de Allan Kardec, pós-doutor em filosofia, e precisa explicar para Sartre sobre Deus à luz do Espiritismo. Como você explicaria? E aí comecei a dialogar naquela história, né? Eu tenho um diálogo interior, eu estou com vontade de transformar isso num livro, porque aí eu botei a inteligência artificial personalizando Allan Kardec para conversar com Sartre, com Rousseau, com Pestalozzi, com a galera. E é interessante a gente ver como é que aquela persona, né, vai materializando formas diferentes de se expressar. Esses somos nós, personas de um espírito, orbitando conforme parâmetros que a gente dá, né? Quais são os meus parâmetros? Carioca, nascido em 1976, formado na área de informática, muito estimulado pelos campos da psicologia, espírita de primeira de carteirinha, meio rebelde. Esse talvez fosse o prompt que eu fosse dar inicial lá para o ChatGPT, para ver se ele me simularia. Nós, quando estamos preparando a nossa encarnação, é mais ou menos isso. Né? A gente se planeja mais ou menos porque a gente quer estudar alguma coisa. Se a gente quisesse estudar medicina, vai adiantar fazer a universidade de matemática? É mais ou menos isso. Estou me propondo a estudar sobre fé. Então eu vou cunhar uma encarnação que me propicie vivenciar sobre fé. Vou escolher lugar, vou escolher minha família, né, os caminhos de estudo. E depois que eu escolher isso, provavelmente eu vou esquecer desse acordo e vou pular um monte desses acordos. Mas aí é uma outra discussão para a gente ir vendo com calma. Importante a gente perceber que é esse movimento cíclico de nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, morrer, que vai fazendo com que a gente possa experimentar a vida e entender o funcionamento dela como um todo. Tem alguém muito incomodado aí?
Meu nome é Renata, boa noite. Em relação a esse movimento cíclico, se ele acontece de uma forma de sincronia com o que a gente precisa realizar sobre a nossa evolução.
Uau, Renato, você está querendo pular muitas etapas de estudo. Eu vou ter um pouco de dificuldade para te responder isso agora. Mas eu te diria que o universo é inteligente e ele vai fornecer, por conta da lei de justiça, amor e caridade, exatamente o que nós precisamos no momento que nós precisamos. Então, eu acho que isso vai nessa direção da sincronicidade que você está dizendo. Eu, depois de alguns processos depressivos, eu cunhei um mantra, porque eu descobri que eu tinha uma dificuldade, né? Eu estava cheio de doutrina espírita na mente e pouca doutrina espírita no coração. Então, eu comecei a elaborar, né? Como é que eu dialogo com outras pessoas sobre os princípios doutrinários. E aí eu me habituei a pensar, quando eu entrava em crise, assim: sou uma individualidade imortal, criada por uma potência soberanamente boa e justa. Estou destinado a conquistar a felicidade através dos meus próprios esforços e detenho todos os recursos necessários e suficientes para empreender essa jornada. Quase um trava-língua. Mas, depois de repetir isso umas 4 ou 5 vezes, não tem crise que não resista, que resista. Porque é isso, é essa sincronicidade. A lei sempre vai nos ofertar exatamente o que a gente precisa. Talvez a gente não consiga compreender na hora qual é a utilidade daquele momento, mas aquilo é o melhor que a gente precisa vivenciar. E à medida que a gente vai vivenciando e aprendendo, precisa ser aprendido, aquela lição vai ficando para o passado e outras lições vão se apresentando. Sempre de uma forma coerente com as minhas necessidades. Procurando respeitar o meu arbítrio, o meu desejo, a minha vontade, mas sempre me frustrando. Porque a educação se faz através de frustração. Então, me frustrando no sentido de sempre me surpreendendo com um desafio que precisa ser ultrapassado através da conquista de habilidades, desenvolvimento de conhecimentos, potenciais. Ok? E eu vou poder repetir essa lição tantas vezes quanto eu precisar. Esse é um outro dado importante para a gente em doutrina também. Somos espíritos imortais, né? Embora os nossos corpos morram, mas a gente jamais deixará de existir. Então a gente vai escrevendo essa jornada por quanto tempo a gente precisar. As obras principais: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno, e em maior destaque, o Livro dos Espíritos, que serve para referência para a gente. Cada uma dessas 4 obras desdobra uma parte do Livro dos Espíritos. Então Kardec se adiantou, pegou um monte de coisa, quando ele estudou aquilo ali, ele percebeu: caramba, mas eu preciso entender melhor sobre as penas e gozos dos Espíritos. Como é que é essa vida no pós-morte? Como é que é essa relação de causa e efeito? Aí ele vai e escreve o Céu e o Inferno, no final do livro. Quando ele vai entendendo sobre o mundo espiritual, ele vai entendendo que esse mundo tem regras morais. Então ele desdobra esse entendimento que está na terceira parte do livro, através dos estudos do Evangelho. Ele vai percebendo que tem muita coisa ligada à ciência, à construção do planeta, à definição dos mundos. Ele desdobra isso no entendimento da Gênesis. A comunicação com o mundo espiritual, a forma como a vida lá se dá, ele desdobra muito isso através do Livro dos Médiuns. Então, a gente vai fazer um estudo sistematizado da primeira, no módulo 1 e módulo 2. E depois a gente vai convidar vocês a aprofundarem através das outras leituras. Então, assim, para quem já está do meio-dia para tarde, provavelmente tem material para estudar até o final dessa vida. E quem está cedo, né, nas primeiras horas encarnatórias, possivelmente vai poder fazer umas 2 ou 3 vezes cada curso desse. E, assim, a cada mergulho, novas descobertas, novos entendimentos.
Ou então, vocês vão poder fazer esse mesmo curso aqui várias vezes, porque como vai ficar gravado, depois vocês podem revisar. Então, não deixa de ser, né, uma forma da gente estar repetindo, mas repetindo por um bom motivo, não é isso?
Boa lembrança, amigo. Talvez rever editado pelos acréscimos das outras turmas, inclusive. Dentro desse contexto, né, a gente tem a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que congrega diversas instituições estaduais que se responsabilizam pela condução do movimento espírita no Brasil. A nossa federativa chama-se CERJ, que dividiu o estado do Rio de Janeiro em diversos seus. Nós estamos no quinto seu do CERJ, ADESO, AFEB. Só para a gente se entender onde a gente está, né? Então, assim, é interessante vocês acompanharem um pouco do site da FEB, acompanharem um pouco do site do CERJ, né? Tem sempre cursos, tem sempre encontros, seminários, tem sempre muita coisa rica acontecendo no movimento espírita, né? O espiritismo não se reduz ao centro que a gente frequenta. E é muito legal a gente saber disso, né? A nossa casa é a ADESA, a Federação Espírita, é a ADESA ao CERJ, e aí a gente conversa, né, entre as instituições. Eu coloquei ali menorzinho o SEI, que é a Comunidade Internacional, porque a FEB também está conectada a outras federativas compondo essa unidade internacional. Então, ali também tem muita coisa interessante acontecendo, embora o grosso do movimento espírita aconteça nas terras brasileiras. Embora tenha nascido na França, esse movimento foi migrado para cá. Tudo bem? E aí, dentro do CERJ, dentro do quinto seu, que é o seu que corresponde à Zona Sul, nós temos a Casa Maria de Nazaré, com 60 e poucos anos de vida. Aquele livrinho azul ali que está no cantinho conta essa história de uma forma belíssima. Trabalho incrível do André Marinho, de pesquisa, de compilação. Assim, é bem legal porque a gente vai vendo a relação, né, da casa com o movimento espírita. E dentro da Casa Maria de Nazaré a gente tem diversos grupos, entre eles o grupo Rita de Cássia, que é esse onde nós estamos. A gente tem o grupo Francisco de Assis, que é das Quentinhas. A gente tem o grupo do Bazar. Então tem vários grupos, né? E o forte doutrinário acontece aqui dentro desse grupo, o grupo Rita de Cássia. Nos achamos? Então, você já conhecia uma Casa Maria, a Casa Espírita Cristã Maria de Nazaré? Pois é, né? A gente trocou até a identidade e a gente às vezes se perde. Mas o CNPJ pertence à Casa Maria de Nazaré. E a sede da nossa instituição está lá na Rua 1, na Rocinha. Esse aqui é apenas um grupo de estudos, apenas, né? Como se fosse pouco. Fazer tanto trabalho e tanta atividade. Nosso site como um todo, o site da Casa Maria de Nazaré, está em rita.org.br. E ali eu trouxe uma fotinha da nossa fundadora, Vera Simões, já desencarnada. Não vou contar a história, mas porque a gente levaria muito tempo, mas assim, foi uma pessoa muito importante na construção desse espaço que a gente se encontra hoje. A brincadeira da casa sobre a rocha é porque a sede da instituição, né, lá na Rua 1, ela está literalmente montada em cima de uma rocha. É um edifício que foi construído em cima de uma rocha, uma construção de 1.000 metros quadrados. Ah, tá tudo contado no livro. Se abre a outra pra gente, por favor. Gente, e aí eu acho que a gente pode voltar àquela nossa discussão sobre o contexto onde a gente estava. Já conseguimos nos aterrizar na nossa contemporaneidade? 64 anos de existência, acho que são 64, 66, já não sei mais a conta, eu me perco. É mais do que eu, então já é muita coisa. Mas de muita dedicação, né? De um movimento muito intenso para nos ajudar a crescermos. Esse curso é fruto dessa missão da casa, promover o desenvolvimento ético-moral, ampliar o nosso entendimento sobre nós mesmos como espíritos, através desse movimento de nos conectarmos, de estarmos trocando uns com os outros, através desse movimento em que muitas vezes nós vamos nos encontrar, conforme esses camaradas aqui, né, verdadeiros peregrinos, abrindo frentes, descobrindo fronteiras, cansados, mas que tem um ideal magnífico pela frente. Essa percepção de nos entendermos efetivamente como espíritos imortais, de de entendermos o que significa ser um espírito imortal. Vocês têm ideia do que é ser um espírito imortal? Vocês já pararam para pensar o que significa ser um espírito imortal? Gente, tem tanto desdobramento que a gente até se perde. Mas um dos que eu mais gosto é que a preocupação principal não é pagar boleto. Porque as instituições acabam, os prédios demolem, o planeta deixa de existir, porque daqui a 4 bilhões de anos o Sol explode e esse planeta acaba. Mas eu continuo a existir. E aí não tem mais boleto para pagar. Gente, isso para mim é mágico. Mas se imaginem, imaginem as existências de vocês para além de todas essas questões materiais. Livres das artroses, das artrites, dos cânceres, das cegueiras. Gente, é fantástico pensar num mundo desse, né? Mas para isso a gente tem que fazer esse exercício, né? Da primeira hora, do aventureiro, né? Nos situarmos no entendimento de que nesse momento, por conta da história da sincronicidade que a Renata, né? Que a Renata estava trazendo, a melhor forma de expressão que nós temos hoje ainda é sobre a matéria. Então a gente precisa dessa ferramenta material, desses corpos perecíveis, né, desse contexto de restrições para nos desenvolvermos. Então, celebremos a nossa personalidade, a nossa existência, a nossa encarnação. Cada dia, cada segundo encarnado aqui é um movimento, é um momento mágico de construção de nós mesmos, para que um dia a gente esteja celebrando em algo além de estarmos numa nave espacial. Vocês vão perceber ao longo do curso que eu adoro ficção científica, então volta e meia eu trago essas referências. Mas nessa jornada, é interessante a gente parar para ver alguns marcos históricos, e eu trouxe essa grade aqui exatamente para a gente pensar um pouco nisso. Kardec está aqui, né, no quadro F que eu coloquei aqui, né, já mais para o desafio, né? Mas olha que coisa interessante, olha o que, que acontece, né, próximo de Kardec. Em 1866 começa o pensamento da ecologia. Não tinha pensamento ecológico na época de Kardec. Em 1893, Freud descobre o inconsciente. Isso é um troço posterior a Kardec. A gente dizia assim, ah, deve estar no inconsciente. Deve estar no inconsciente profundo. Eu não tomo consciência, mas eu entendo que isso faz parte da definição de quem eu sou. Isso é papo posterior a Kardec. Kardec vai trabalhar muito sobre essa dimensão do tomar consciência das coisas. Do usar a razão para ter o controle consciente de tudo. A genética, 1866... As primeiras equações eletromagnéticas que dão a possibilidade da gente construir micro-ondas, antenas, telefones celulares, televisão, rádio, é de 1864. Darwin propõe a evolução das espécies em 1859. Em 1856, Kardec já falava da evolução das espécies. Em 1904, a gente tem a teoria da relatividade, que depois, posteriormente, é desenvolvida por Einstein. Em 1920, a gente tem a física quântica. Em 1922, nasce a teoria do Big Bang, corroborando os pensamentos que Kardec já trazia em 1856. Toda a codificação é extremamente instigante, porque ela serve como um prenúncio de muitas coisas que a ciência só acessa posteriormente. Em 1960, né, a gente tem a teoria das cordas, que vai falar sobre a criação, que vai falar sobre a potência energética como elemento criador, que vai começar a nos provocar sobre esse entendimento de que tudo que a gente vive aqui é construção de uma matriz de pensamento. A gente começa a ver que anterior à existência do que é material, existe uma vontade, existe uma escolha de opções. E a gente vai vendo que a ciência vai se aproximando da descoberta do que é um espírito. Uma entidade que está para além da matéria, uma entidade espiritual, que se serve da matéria para materializar o playground de casa, onde vai brincar, onde vai estudar, onde vai organizar suas sincronicidades. E a gente vai percebendo que essa matéria, então, ela tem uma inteligência, mas é uma inteligência que está submetida a uma inteligência maior ainda, que é a do sagrado, de Deus, né? Que a gente vai ter a oportunidade de conversar bastante também. Um detalhe que eu chamo a atenção nessa tabela, né? Olha as ferramentas que Kardec usa para entender a realidade material e espiritual. 1850, começa-se a descobrir a ação dos micro-organismos sobre a matéria orgânica. Gente, não se entendia vírus, não se entendia bactéria. Kardec estava começando a ser apresentado às primeiras bactérias, aos primeiros vírus. É muito louco a gente pensar que, na época de Kardec, um telescópio óptico era a oitava maravilha do mundo. Com poucos graus, né, de acesso de microscopia. 1750, a gente tem a formulação da ideia das galáxias. 1670, né, a gente descobre micro-organismos. Em 1610, a gente está falando de tirar a Terra do centro do universo e colocar o Sol, para depois descobrir que, na realidade, não era o centro do universo, e sim o centro do sistema solar. Só para a gente se situar. Gente, Kardec tirou leite de pedra. Literalmente. À medida que a gente for estudando, a gente vai vendo, né? Kardec está ali, pós-iluminismo, pós-movimento enciclopedista, numa tentativa de descobrir o mundo, de descobrir as coisas. E o positivismo, um pensamento muito, muito potente naquela época, no período de Kardec, já dizia talvez estivéssemos chegando ao limite do conhecimento de tudo que existe. 1860. Olha que loucura isso, né? Recente, o pessoal já estava meio limitado. Aí, de repente, começa uma onda de novos conhecimentos e a gente diz assim, caramba, a gente não conhece 13% da matéria do universo. Dados científicos recentes. Conhecemos cerca de 10% de toda a matéria do universo. Tem muito mais mistério do que certeza a ser desvendado nesse movimento. Tem uma galera que diz que a gente conhece menos de 10%. Já está se atrevendo a dizer que o desconhecido é mais de 90%. Tamanhas descobertas que vêm sendo feitas sobre matéria escura, sobre energia escura, né? Então, a gente está aqui tateando no escuro, literalmente. E eu gosto de dizer isso para vocês para a gente lembrar disso. Porque aqui a gente não está falando de certezas. A gente está falando de entrevistas com espíritos, feitas por um sujeito extremamente inteligente, que entendeu o funcionamento de um sistema, um funcionamento básico, mas há muito ainda a ser desvendado. Mas com esse pouquinho que ele já fez, a gente já consegue fazer grandes transformações nas nossas vidas.
Só tem 18 minutos, tá?
Show. Bom, transfusão de sangue, 1818, gerador elétrico, 1831, telefone, 1875, luz elétrica, 1879. Posterior a Kardec, senhoras e senhores. Kardec usava a luz de vela. Em 1857, estava sendo celebrada a primeiro cabo transatlântico de telégrafo, que não deu certo, porque o telégrafo intercontinental, a comunicação, né, mais imediata intercontinental, só se deu em 1859. Telégrafo, gente, dá para imaginar? A forma mais eficiente de comunicação era por carta, por edição de livro, pela publicação de revista. A comunicação se dava de forma lenta, Eu fazia uma sessão mediúnica aqui e mandava os meus resultados para Kardec, que só ia ver daqui a 3 meses, 4 meses. Nem sistema de correio continental existia. Em 1858, se não me falha a memória, é que os Estados Unidos lançam seu primeiro sistema nacional de correio, começando a garantir que uma correspondência enviada no sul da Califórnia pudesse chegar próximo do Alasca. É muito desafio, gente. É muita coisa interessante que vem acontecendo, né? E abrindo campos para a gente estudar, para a gente entender e para a gente conciliar com esses pensamentos todos. Vocês tinham ideia desses contextos históricos? Vocês tinham parado para pensar que Kardec está lá no início dessa história, tirando leite de pedra? Acho que essa foi a última. Foi. Pode tirar e desligar o projetor, por favor, que eu já não aguento mais essa luz na minha cara. Diante de tudo isso, a gente vai começar a fazer um mergulho, que não é um mergulho linear no livro. A gente já começa subvertendo. Porque Kardec começa desafiadoramente dizendo assim, que é Deus? Gente, a gente tem que comer muito feijão com arroz para chegar nessa resposta. Então a gente não vai começar do começo, como vocês devem ter percebido olhando o programa. A gente vai tentar se situar como espírito, a gente vai tentar entender um pouco do contexto, seguindo um caminho mais suave, para que a gente consiga entender Deus um pouquinho melhor à frente, tá? Que mais que é muito importante dizer?
Uma listinha aqui, posso?
Pode, você quer dizer?
Continuando aqui, queria saber primeiro, estamos todos bem, respirando, né? Graças a Deus, mãozinhas levantadas, aí no Zoom espero também, pessoal, todos bem. Alegria, porque a gente está tendo essa oportunidade, né, de compartilharmos aqui e um outro grupo que está presencialmente via internet, quer dizer, mas presencialmente via internet, mas eles estão, onde eles estão presenciais. Não, mas eles estão presenciais lá, certo? Mas eles estão, né, ao mesmo tempo, que nem o Guilherme está dizendo, né, com a gente aqui. Então imagina que tem um corpo tão grande quanto este estudando junto. Mas que bacana, não é isso? Parar pra gente pensar, né, que a gente não caberia todo mundo aqui nessa sala. Então, acho muito interessante que a gente começa a propor outras formas de pensar. Estamos todos conectados pelo pensamento, né? Estamos todos aqui juntos, vibrando, né, na mesma sintonia, buscando coisas análogas, cada uma do seu jeitinho. Mas a gente está aqui buscando conhecimento, aprendizado. E aí, a gente, nesse sentido de buscar o aprendizado, a gente queria compartilhar com vocês algumas coisas importantes. Não só da doutrina, né, do conhecimento que foi trazido oficialmente no livro, nos livros, né, mas também da forma da gente pensar como grupo. Então, aqui a gente já está criando esse amálgama, né, entre nós, as energias, os rostos, os sorrisos, alguns que a gente já conhece, outros novos, e uns que já se conhecem entre si, outros que não se conhecem, vão fazer amizades. Então, a gente tem toda essa oportunidade junto aqui de não só estudar como um grupo e aumentarmos o nosso conhecimento, mas também desenvolvermos esse sentimento comum. E ao fazermos isso, estaremos um apoiando os outros, cada um dentro das nossas possibilidades, certo? Então, se a gente puder ter esse compromisso, um dos compromissos bacana que a gente gostaria de ver, um dos compromissos, né, que a gente poderia ver de forma legal, quem puder, claro, isso não é uma obrigação, mas eu lembrei para o Guilherme ontem um caso muito interessante, quando eu fiz o curso justamente do Livro dos Médiuns com o Guilherme, e eu lembro que tinha uma colega nossa que a gente buscava, né, sempre adiantar os conteúdos, o Guilherme, né, sempre trabalhando, falando assim, vamos lá, gente, quem puder já ler o material, né, dar uma adiantada, chega um pouquinho mais preparado. Claro que nem todo mundo vai conseguir, né? A gente sabe honestamente que a vida pega, às vezes a gente consegue uma semana, não consegue na outra. E aí a brincadeira que eu lembro dela é que a gente falava, o Guilherme, vamos dizer assim, e as dúvidas? Então você vai ter mais dúvidas, se você estudar o livro, você vai levantar muito conteúdo, né, e vai conseguir chegar com algumas dúvidas mais qualificadas. Se você não ler o livro, você também vai chegar cheio de dúvidas, certo? A diferença é que você vai estar com um pouco menos de base sobre essas dúvidas. E a nossa amiga brincava e dizia assim, eu tenho mais dívidas do que dúvidas. E as dívidas, porque ela não estava conseguindo ler, é claro, né? E então, esse sentimento é uma brincadeira, mas traz uma noção de responsabilidade. Sempre que a gente puder, né? E o Espiritismo, sem querer adiantar e dar spoiler, como o pessoal diz, né? No dia de hoje, ou seja, contar o final do filme e as questões, mas a gente está muito trabalhado dentro da questão dos nossos esforços, como o Guilherme já pontuou. Então, a gente tem essa questão da individualidade. A velocidade vai depender muito de nós, da nossa capacidade. Um com mais disponibilidade de tempo, outro com menos. Um com mais interesse, outro com menos. Um com mais afim, outro com menos. Mas é normal. E isso é parte do grupo. Agora, quem puder, a gente está propondo fazer um trabalho de dois tempos. Um seria o seguinte... Dentro de uma forma de sala de aula invertida, na qual a gente espera, pressupõe que o grupo vai fazer a leitura e vai chegar já com aquele conteúdo lido para tirar dúvidas, para que na hora que a gente consiga fazer certas explanações, essas dúvidas tenham uma facilidade maior de conectar com todos vocês. Ao mesmo tempo, não tem condição de todo mundo fazer, sabe, honestamente. Então, o que a gente vai fazer? Quem puder e quiser, para não fazermos esse ano via WhatsApp, porque fica uma questão toda linear, como se fosse um rio, e a gente perde o conteúdo, né, e a sequência lógica, a gente está criando essa plataforma, e dentro dessa plataforma, que é um site, que todos já foram convidados, quem ainda está com dificuldade, como a gente já falou, pode falar com a gente ao final, para a gente poder criar uma certa ordem nessa, entre aspas, bagunça, né? Para a gente conseguir se amalgamar melhor. Então, quem puder, estudando pelo site, fazer durante, antes da aula, mas durante a semana antes da aula, e quiser colocar comentários da aula que virá, entra na página daquela aula, certo? Então, eu vou dizer aula 2. Eu entro na página da aula 2, já li o conteúdo, vou postar coisas dessa aula 2. Está ouvindo melhor agora? Ok. Postar coisas dessa aula 2. E no momento que eu postar coisas dessa aula 2, eu estou iniciando essa conversa com um grupo. Não só conosco, mas entre todos nós. Certo? Segundo, quem quiser, após a aula, também postar conteúdo, vamos dizer, aconteceu a aula 2. E aí, depois da aula 2, eu quero voltar na página da aula 2 e colocar conteúdos sobre essa aula, como os conteúdos seguem uma ordem cronológica, vão ficar todos os conteúdos sobre a aula 2 organizados dentro da página da aula 2. Tá claro? Então, facilita um pouco para a gente ler as dúvidas dos colegas, perguntar, fazer comentários, sugerir coisas que a gente fez de conexão mental. Poxa, isso lembrou muito aquele livro, lembrou muito aquele filme, lembrou muito aquela palestra... Então, é um espaço aberto para que todos nós possamos fazer esse tipo de interação. Beleza? O que, que nos falta, que temos 8 minutinhos para fechar essa aula? A gente gostaria também de lembrar, por exemplo, aqui eu contei até ponto 48 online e visualmente eu fiz uma contagem rápida, mais ou menos a gente está empatado. Então, você imagina, a gente está com dois times simultâneos, né? Então, bacana, porque é muita gente querendo aprender com essa vontade. O Guilherme mencionou uma coisa rápida também sobre a coisa dos depoimentos dos espíritos e no céu e inferno, depois, quando todos tiverem a oportunidade de estudar, na segunda parte, tem em especial depoimentos dos espíritos. E ali tem muita informação que eles trazem também, não só essa obra, mas outras, sobre a questão da vida após a morte. Né, como o Guilherme estava brincando mais cedo, que todos nós, né, chegaremos nesse momento. E é muito bacana porque, sem entrar muito em detalhes, mas tem a questão do tempo. Eles trazem muito forte, entre outras questões, a questão do tempo, ou seja, como a gente se posiciona nesta vida perante a utilização do tempo. E nesta forma que a gente está pensando de como organizar o tempo deste curso, a gente precisa otimizar. A gente tem 1 hora e 15 aproximadamente, que estava perguntado, né, no grupo hoje. Ou seja, de 7h15 a 8h30. Normalmente, até o ano passado era 1h30. Então, só a gente, esse ano tem 1h15. Então, a gente, é muito importante que a gente consiga otimizar, né, essa questão do tempo, da comunicação, e também, com isso, ganhar produtividade para todos que estivermos aqui no curso. O Guilherme falou de não linearidade, tanto dele quanto da proposta do curso. Eu também, formado em cinema, na época que eu comecei, a gente estava usando uma moviola. E eu vou brincar com o Guilherme, que ele falou que está com 4.7. A gente tinha 4.7 até este sábado. Eu fiz 4.8 atualizado, fiz atualização, né, do software agora. Então, no cinema, quando você primeiro edita, você edita em moviola. Moviola que você corta fisicamente o filme, bota durex, roda para cá, roda para lá. Hoje em dia a gente edita tudo o quê? No celular, no computador, é tudo não linear. Você pega um pedaço lá do fundo, joga para frente, depois da frente para o fundo. Então a gente tem uma facilidade muito maior hoje em dia com o pensamento e com os recursos tecnológicos para poder estar fazendo esse jogo, né? Então vamos usar isso também para nossa vantagem. E encerrando esse momento, eu diria o seguinte: bacana que o sol que hoje foi fotografado estava muito forte. Depois entrou uma chuva com trovões, né, que o pessoal do Zoom perguntou também, muito forte. E agora deu uma estabilizada, deu uma acalmada. Então a gente percebe essas variações dos nossos dias, das nossas vidas, dos nossos sentimentos, das nossas formas de pensar. E, em grande parte, esse curso, eu diria que nos traz a possibilidade de pensarmos mais sobre isso, sobre nós mesmos, sobre a vida, o que estamos fazendo aqui e como, de modo muito educado, organizado e lógico, Kardec conseguiu, naquela época, com os recursos limitados, disponibilizar para nós todas essas questões que a gente só terá a oportunidade de começar a estudar pouco a pouco, mas com muita alegria e gratidão. Então, obrigado também pela oportunidade de estar aqui, ao Guilherme, a Monique, que nos ajuda aqui da cabine, todos também terão a oportunidade de conhecê-la. E estaremos juntos com a graça de Deus ainda esse ano até o final. Obrigado.
O pessoal estava perguntando aqui, né, as dúvidas, né, por onde é que postaria. Gente, a gente tem a possibilidade de colocar a dúvida aqui enquanto estiver acontecendo o curso, né, a aula. A gente tem a opção de colocar as dúvidas lá no WhatsApp, também está válido. A gente pode colocar as dúvidas no ambiente virtual, lá na plataforma, né, no site le123.ritadecassia.org.br. A gente tem uma página para cada um desses encontros, então também dá para colocar por lá. Pelo caminho que aparecer, a gente vai se apropriar do material e vai tentar responder, então fiquem tranquilos. O importante é que a gente possa transitar, né? Tem algumas pessoas que têm mais facilidade de tecnologia, tem outras que têm menos facilidade, a gente também está considerando isso. E às vezes também a gente tem uma dúvida, mas a gente não quer colocar publicamente, também acontece. Não tem problema, passa no particular para mim. Pode gravar áudio também, não tem problema com relação a isso. Às vezes para digitar é ruim também, né? E a gente vai conversando, tá? O objetivo é que vocês possam se sentir tranquilos, não se sintam invadidos, né? E todo mundo possa caminhar aí nesse grande exercício de construção de conhecimento sobre a doutrina espírita. Todos prontos para desencarnar? Não, né? Ainda não, né? Ainda bem, né? Então, isso posto, como todo mundo já passou um dia cansativo, né? Precisa agora descansar. Então, vamos fazer a nossa prece. Lembrando, né? A gente vai se habituando com esses movimentos. A prece, ela é um momento de conexão com esses espíritos desencarnados que estão presentes à nossa volta. E, assim, eles estão dispostos a nos apoiar, a nos ajudar, né? E eles não estão esperando que a gente peça. Eles estão esperando que a gente se abra para receber ajuda. A prece tem muito esse movimento, né? É um movimento interno. Quando a gente abre esse espaço para que eles possam vir ao nosso apoio, para que a gente abra esse espaço para nós celebrarmos juntos, porque prece não é só pedido, né? Então, na casa espírita, a gente procura sempre olhar para essa possibilidade de relação com o mundo dos espíritos, e, considerando que a gente não está solto, né? A gente, embora não esteja vendo, ou pelo menos a grande maioria de nós não esteja vendo espíritos, mas eles estão presentes. Inclusive, é uma terceira vertente que a gente não falou, né? Ah. Porque a gente tem o pessoal que está síncrono à distância lá no online, a gente tem a galera que está aqui no presencial, né? Todos encarnados, mas tem uma galera de desencarnados que também estão estudando com a gente, influenciando, trazendo dúvidas, né? Através da intuição, não só os nossos mentores, não só os guias do trabalho. Então, nessa hora que a gente possa achar uma posição confortável para a gente, lembrando que todos nós, como filhos de Deus, como criaturas imortais que somos, temos a possibilidade de nos relacionarmos uns com os outros, embora ainda não entendamos bem como isso se dá. Mas a certeza de que temos amigos espirituais queridos, sábios, que nos acompanham, que nos tutelam nos nossos esforços de crescimento espiritual, de superação dos nossos desafios materiais, é primeiramente a eles que dirigimos nossos pensamentos, agradecendo todo o apoio que vem sendo dado para que conseguíssemos chegar até esse espaço. Espaço que nós escolhemos estar presentes. Possamos também trazer às nossas mentes e corações os amigos espirituais da casa que se desdobram intensamente para perceber as nossas necessidades, para acolher as nossas dificuldades, para trazer o apoio, para nos sentirmos estimulados a seguir em frente, nos conectando com as potências sagradas, nos conectando com o amor de Deus por todos nós. Que possamos também nos conectarmos especialmente a Allan Kardec, esse companheiro querido que nos trouxe esse exercício tão vigoroso de pesquisa, de codificação, que nos ajuda a nos desenvolvermos, a compreendermos essa relação com o mundo espiritual, essa dimensão, a nossa própria dimensão espiritual. Kardec, nossa gratidão por uma obra tão precisa e preciosa que nos ajuda a compreendermos melhor sobre a vida. E nesse movimento, então, acolhidos e sustentados, gratos, que possamos seguir para nossos pontos, nossos destinos, que sejam nossos trabalhos, nossas casas, com essas vibrações positivas, com esses estímulos, e que durante toda esta semana possamos dar sequência as nossas intenções de escrevermos histórias cada vez mais felizes com a ajuda de nossos amigos espirituais. E na próxima semana, aqui estaremos reunidos mais uma vez, na terça-feira, para um novo encontro. De nossa parte, então, que possamos encerrar o estudo de hoje. Que assim possa ser. E alguma palavrinha? Então, é isso.
Eu fico tão feliz quando eu chego aqui vendo essa sala cheia, entendeu?
Sala cheia é gostoso, né?
É.
Vezes dois.
Vezes dois.
Muito bom.
Vezes três. Verdade.
Aproveitem bastante esse ano de estudo, que é muito bom. Sala cheia. E aí, tá cheio também?
Uma sala dobrada. Pelo menos, só de encarnados,
47 lá, 40 e tantos aqui. E os desencarnados, que eu não sei quantos são, mas que eu imagino talvez sejam até mais. Gente, para quem não conhece, né, a Regina é a nossa diretora doutrinária. Eu acho importante.
Eu entreguei esse curso para ele, mas olha, meu coração não está muito feliz ainda, não.
É, pois é. Não, e o meu também não, porque as aulas da Regina são maravilhosas, eu sempre aprendo.
Não estou muito feliz, não. Eu tenho que entregar.
Mas é muito desafiante.
Sim.
Muito desafiante.
Gente.
Também entregue.
Tudo de bom para vocês.
O pessoal do Zoom, gratidão a toda a equipe e aos colegas de curso.
Ah, e gratidão a toda a equipe e aos colegas de curso. Recadinho aqui do pessoal do Zoom.
Abraço a todos.